Olá, pessoal. Aqui é o Wagner Borges. Muito boa noite. Estamos aqui iniciando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa todas as quintas-feiras, às 19h30, e também aos domingos, às 10 horas da manhã. Hoje, programa gravado. Gravei o programa hoje à tarde, porque às 20 horas de hoje estarei fazendo uma palestra lá na Vila Maria, na Zona Norte de São Paulo, uma palestra sobre chakras e energias das mãos, e só podia ser de quinta de noite, então estou fazendo o programa antes para poder dar tempo de chegar até lá para fazer uma palestra aberta, entrada franca, e vamos fazendo aí, dentro do tempo que Deus dá para a gente, todas essas atividades. Aqui na parte técnica, nosso amigo Euri, hoje fazendo a gravação aqui comigo. Eu sempre gosto de deixar o programa bem transparente. Quando está gravado, eu falo, quando é ao vivo, eu falo. A gente tem que ter clareza nas coisas, objetivos corretos e funcionar de acordo com leis maiores do que o ego da gente. Por isso que eu sempre deixo bem transparente aqui as questões do programa, tá bom? Bom, programa dividido em dois blocos. Nesse primeiro, eu vou responder três questões que me foram feitas na última semana por alunos meus em palestras e cursos, e às vezes respondendo a pergunta de alguém, eu acabo clareando com a resposta as dúvidas de vários de vocês com perguntas similares. Então, uma das perguntas foi um ouvinte do programa que fez, eu vou começar por ela, e as outras duas, alunos meus, e eu vou trabalhando então respondendo. Logo a seguir, eu vou entrar no material profundo e didático das iniciações clássicas do Velho Egito e da Velha Grécia, tirando reflexões para que nós possamos também aprender com a sabedoria antiga e perene. Os valores que eles estudavam são os mesmos que a gente está mexendo hoje: despertar da consciência, abertura de horizontes, melhoria do caráter e, é claro, no bojo disso tudo, o desenvolvimento das capacidades latentes de nós mesmos enquanto espíritos encaixados na matéria. Temos um conjunto de potenciais. A maneira como cada um trabalha esses potenciais é que vai caracterizar se a pessoa está melhorando a consciência dela ou está se prendendo em ego de fenômeno. E aí é que está a diferença. Nada é bom ou ruim, depende de como você lida com essas questões. Então, se você tem a capacidade de pensar, melhora essa capacidade para ficar mais clara. Se você tem a capacidade de sentir, melhora com seus sentimentos essa capacidade. Onde que está nisso a questão de ego que tanta gente fala? Eu chego para o Euri e falo: Euri, estuda mais a mente e teus pensamentos para clarear onde que isso é ego. Estuda mais as emoções que passam pelo seu coração. Nada, isso é consciência. Agora, se alguém vai estudar os pensamentos e, em vez de se libertar deles, fica preso neles e na própria mente, aí é o ego da pessoa transformando o conhecimento da mente em prisão. Então, capacidades são capacidades, não são boas ou ruins. O bom uso delas caracteriza expansão da consciência, o mau uso delas caracteriza o ego enroscado através de fenômenos paranormais. Então, temos um conjunto de chakras que naturalmente se expandem à medida que o ser vai evoluindo. Então, vou dar uma questão para vocês que é muito fácil de entender. O chakra cardiorrespiratório, também chamado Anahata em sânscrito, invicto, inviolado, é o nosso canal de sentimentos, por onde a gente expande os sentimentos nas relações humanas, com o meio, com tudo. Então, nosso canal afetivo. E aí, alguém que vai trabalhar com cura, né, seja usando as mãos em qualquer método ou não, essa pessoa tem uma empatia pela dor dos outros, pelo sofrimento dos outros, tanto que ela se predispõe a ajudar. E eu estou falando de curadores e curadoras sérios, responsáveis, que sabem da grande chance que o alto está dando de trabalhar a favor do próximo. Então, pessoas assim, é o próprio chakra cardiorrespiratório que está expandindo e que leva ela a expandir esse sentimento num trabalho de cura, fazer o bem para os outros. Isso está fazendo ela crescer e melhorar como pessoa. Agora, se você pegar um curador ou curadora arrogante, com um ego enorme, que acha que ele ou ela é a cura, Aí já é outra história de ego. Então, à medida que o ser vai desenvolvendo seus sentimentos, é inevitável que o chakra cardiorrespiratório dela se expanda, tá? Isso é inerente à expansão do sentimento a favor do outro. Aí aparece alguém e fala, não mexa com chakras, isso é coisa do ego. Gente, a pessoa nem sabe o que é chakra. Está ali ajudando o próximo, o chakra cardíaco dela está abertão. E o outro que está dizendo que tudo é ego está com o chakra fechadinho, sem ajudar ninguém. Então, é inevitável que o desenvolvimento da consciência, a partir das experiências, seja aqui na Terra ou em qualquer outro lugar, vá lentamente expandindo seus chakras. Isso é inerente ao próprio crescimento. Se a pessoa está melhorando o conhecimento, o discernimento, o chakra frontal vai desenvolver. Se a pessoa está meditando em temas elevados relativos à consciência cósmica, o samadhi dos yogis, a expansão da consciência do ocultismo ou estado de consciência cósmica, o chakra coronário se abre. Isso é inevitável. Porém, há toda uma literatura mística cheia de engessamento doutrinário. Eu conheci ao longo da minha vida muitos estudantes de yoga que achavam que era ego você trabalhar os chakras, sendo que o yoga clássico foi justamente quem iniciou o trabalho com chakras. E como é que alguém vai falar de pranayama? Prana é a força vital, energia, sem mexer energia nenhuma em si mesmo. Isso é um contrassenso. O sangue está circulando no corpo, coração está batendo, pulmão está contraindo e dilatando, o nosso corpo é movimento. Como é que eu vou imaginar que meu campo energético não tenha movimento? E vou imaginar que ele está parado e não vou desenvolver? Então, é importante pontuar, tem muita gente engessada em doutrinas antigas que às vezes condena o estudo espiritual moderno que é aberto, ainda achando que o conhecimento tem que ser a moda esotérica, yogi, iniciática antiga. Não. Hoje a informação está muito aberta. Muitas pessoas que acessam conhecimentos espirituais aqui pela rádio ou na internet, em qualquer via ali de informação, ou num curso ou numa palestra, a maioria das pessoas que estão indo, elas não estão indo porque são iniciadas em alguma coisa ou porque são yogis esse ou aqueles. Não. Elas estão indo porque elas estão sentindo um monte de coisa. E se deixar pelo pessoal à moda antiga, elas vão ficar sem saber, perdidas, confusas. E o pessoal no ego iniciático ou yogi antigo não abre para poder passar informação. Então, quando se abre a informação, ela deixa de ser esotérica, tornando-se acessível e aberta. E grandes massas da população estão buscando informação espiritual, tateando no meio do escuro da informação e se depara com um monte de informação distorcida, muitas vezes. Informação, um diz algo, o outro diz o contrário. A pessoa fica perdida, porque ela não tem um filtro de discernimento para perceber claramente o que, que ajuda ela a evoluir, expandir sua consciência, para assim melhorar através dos estudos espirituais. Então, é importante que muito mais pessoas estejam falando em aberto, sem exigir pedigree yogi ou pedigree esotérico de nenhuma área, nem de ninguém, seja guru, professor, apresentador de rádio, médium, projetor extrafísico, pastor, padre, quem quer que seja. É apenas uma pessoa igual você, encarnada na Terra, que vai ao banheiro e que pode ter um conteúdo legal. Passando informação, você aproveita. Fora isso, é pessoa igual você, tem qualidades e defeitos e está aí na Terra trabalhando, fazendo o que é possível para o nível da sua própria consciência. Então, estudos espirituais, eles hoje estão expandidos e é necessário pessoas com discernimento, amor na passagem da informação, clarões espirituais para clarear a jornada, para ajudar as pessoas que estão buscando. É inevitável, nós estamos em 2026, eu não estou em 1000 antes de Cristo, eu não estou lá no Egito antigo, eu não estou na Índia antiga, nem na China antiga, eu estou no Brasil, aqui no Ocidente, na América do Sul, num plano moderno, aqui numa rádio, não tinha rádio igual a Mundial 1000 anos atrás, certo? Não tinha o Euri, né? Que se tivesse ele já seria palmeirense. Naquela ocasião, 1000 anos antes de Cristo, você já era palmeirense, né, Eurico? O Eurico falou que desde outro planeta, quando ele estava antes de vir para a Terra, ele já era palmeirense. Então, trazendo isso à baila, há muitas coisas que hoje a gente pode explicar, clarear, que outrora era impensável. Quem imaginaria 100 anos antes que a gente estaria aqui falando em aberto de temas assim numa rádio, ou vocês num conteúdo do YouTube ou na internet, falando de algum tema, né, estudando, observando. E eu estou falando de forma séria, não estou falando zoom, zoom, zoom místico, que tem na internet um monte, né, e que você tem que filtrar. Eu estou falando de estudo sério, de pessoas que estão buscando melhorar o próprio nível de consciência através de estudos espirituais. Então, baseado nisso, eu iniciei o programa falando do desenvolvimento dos chakras a partir do próprio despertar da consciência. Alguém não precisa pensar num chakra nem ativá-lo para que ele vá funcionando à medida que a pessoa vai evoluindo. Só que, ao longo da vida, a pessoa sente um monte de coisa. Então, por exemplo, o Eury acorda de madrugada, não consegue se mexer, está paralisado. A paralisia do sono, já estudada pela medicina há tanto tempo, chamada de catalepsia projetiva, nos meios de estudos de projeção astral. Eury está paralisado. A boca do chakra frontal dele abre um pouquinho, natural, porque ele está num estado alterado. E aí dá um clarão dentro da testa dele, mesmo que o quarto esteja totalmente escuro. Como que você vai explicar para o Eury um clarão dentro da mente, que não é a reflexão da luz nos objetos, sendo que ele está de olhos fechados, nem veria nada? Então, isso é o chakra frontal dela dando uma descarga de energia natural inerente ao processo do estado alterado que ela despertou, que é a paralisia do sono. Aí o Eury, no outro dia, vai conversar com alguém. Olha, essa noite eu acordei paralisado e deu um clarão. Alguém fala: não mexe com isso é o teu ego, não mexe com o chakra. Você está de sacanagem, né, pessoal? Não seria mais fácil, Eury? Isso é uma descarga de energia no teu frontal, isso é normal. A paralisia antecede uma saída do corpo, simplesmente se solta. E outra, melhora com isso, né? E aí, esse é o conhecimento que está aberto dessa forma, com abordagens sérias. Por isso eu estou filtrando e já falando que você filtre tudo no meio de tanta informação. Eu estou falando quando a informação é séria, ela é esclarecedora. E outra, ela não é sobrenatural, ela é natural. Então a expansão de energia nos chakras, ela é normal. O que que os iogues e mestres da tradição antiga alertavam? Não fique preso a fenômenos paranormais, que eram chamados em sânscrito, por então, de siddhis, as capacidades paranormais ou parapsíquicas. Se a pessoa tem um fenômeno desse e se envolve com ele, se prende nele, é claro que ela não está desenvolvendo na direção da expansão da consciência. Porém, se aquele fenômeno ela estuda, isso deixa ela em paz, porque ela está entendendo o que que está acontecendo, e ela desenvolve sempre buscando o alto, ela está indo na direção da expansão da consciência, sim, porque ela sabe como aquele chakra funciona, ela entende o que é normal e ela vai usar o potencial dos chakras, como ela usa o potencial do cérebro, o potencial do coração, como órgãos psíquicos no desenvolvimento. Do mesmo jeito que alguém vai para a academia malhar, tá? Desenvolver a musculatura, tá? A pessoa vai desenvolver a parte psíquica naturalmente. O problema todo é que muita gente busca isso sob o prisma do próprio ego, o prisma do fenômeno, e não pelo prisma do despertar da consciência. Quando você claramente tem propósito e objetivo, quando você estuda chakras, saídas do corpo, fenômenos anímicos ou mediúnicos, clarividência, esse propósito mantém você na direção da consciência cósmica. Você não vai ficar preso. O Eury tem um fenômeno de clarividência. Se ele ficar preso no que ele está vendo, ele não expande. Mas se ele vê algo e a partir disso ele cresce, ele está no desenvolvimento da consciência. Então esse esclarecimento é necessário porque muita gente engessa o estudo de chakras, acha que saídas do corpo são coisa de ego, que teria que ser só iniciático. Não. Muitas pessoas estão passando por isso e é necessário clarear, explicar. Quantas de vocês estão sentindo expansão da aura das mãos, a sensação que tem um sol nas palmas das mãos, luzes nas pontas dos dedos? Isso é inevitável, tá? Ainda mais se você trabalha com cura, se você vai expandir a energia para o outro, como que a sua aura não vai dilatar a aura das mãos? Ela vai dilatar, dando a sensação que suas mãos estão ficando grandes. Por isso que é importante a gente estar trabalhando em cima dessas ideias. Então, vamos lá. Eu fiz essa introdução falando um pouquinho nesse tema, de propósito, porque já já eu vou falar de um dos chakras aqui, que foi meio que engessado o estudo dele. Antes, a pergunta de um dos ouvintes. Há dois programas anteriores, ou três, eu contei sobre a plasmagem que mentores espirituais fazem a partir de ícones e referências espirituais de egrégoras específicas. E comentei que tinham mentores que apareciam plasmados de Shiva. Comentei de mentores plasmados de Ganesha. E em outras tradições, mentores plasmados com as referências daquela cultura e seus ícones espirituais. Então, contei que o corpo espiritual é dotado de alta plasticidade e o espírito toma a forma que quiser. Alguns espíritos estão em formas elevadas, somente luminosas, não tem nem forma humanoide no corpo espiritual deles. Porém, quando eles vêm tarefas de assistência espiritual no duplo aqui do mundo, eles precisam condensar esse corpo psíquico para poder trabalhar nesse plano, porque se eles estão de outro plano mais elevado, para passar algo para cá, a energia deles atravessa todos nós sem que a gente perceba. Eles então se condensam e, ao se condensar, podem plasmar o formato que eles queiram no corpo espiritual em relação ao trabalho que eles vão fazer. Um mentor não reencarna, por exemplo, um mentor bem elevado, tá? Teve uma última vida na Terra há 1000 anos. Quando ele vem para cá, ele pode tomar a forma da última vida dele, que é o mais fácil para ele encorpar, né? Criando uma condensação que ele possa atuar no duplo aqui da Terra, soltando seres espirituais sofredores, projetando intuições que possam chegar mais facilmente para a gente que está aqui na crosta da Terra, bem condensado. Como ele também pode tomar um formato, por exemplo, de um ícone espiritual que a pessoa respeite ou que naquela cultura onde ele desceu para trabalhar seja respeitado. Então, dentro do hinduísmo antigo, Shiva é o senhor das energias, o transmutador divino, o transformador, né? O Mahadeva, o grande Deus, né? O Tandava, o dançarino, que dispersa as cinzas dos apegos, principalmente na questão da cremação. Existem muitas lendas sobre o aspecto Tandava, também chamado Nataraja, que é senhor da realidade, que promove a dança da transformação, chamado Shankara, né? O senhor da compaixão. Então, Shiva, enquanto referência para os hindus e também internacionalmente para tantos outros, se um mentor vai sair de um plano elevado e vai atuar no âmbito da Índia, por exemplo, ele pode tomar a forma de Shiva. E aí todos os mentores que estão naquela vibe, e são milhares, vão tomar a forma de Shiva, ou a forma de Ganesha, ou de Krishna, tá? Emulando a aparência, não para enganar ninguém, não é isso, mas para ajudar, porque a pessoa está rezando para Shiva. Se o mentor toma a forma de Shiva, ele se liga nela por um propósito superior para ajudar. Então, contei de espíritos plasmados de Shiva, e o Shiva tem um animal que é sua referência, que é o touro branco Nandi, tá? Muitas vezes os mentores, quando vêm plasmados de Shiva, e eu vejo, por causa das ligações que eu tenho de outras vidas com a Índia, por isso eu acabo percebendo, como posso perceber um Exu aqui no astral do Brasil, um preto velho, um caboclo, um chinês, um ET. O plano espiritual tem de tudo. E se você está de mente aberta, você vê de tudo. Você não está lacrado somente num tipo de raciocínio ou área. E aí o touro Nandi às vezes aparece junto com um desses mentores. E aí a pergunta do ouvinte que eu estou respondendo hoje é se o touro também está plasmado. Depende. Se aquele ser tomou a forma de Shiva e a pessoa na qual ele está lidando, ou o meio, também tem referência com o Nandi, porque até o touro Nandi do Shiva tem mantra na Índia, Om Namah Nandiya. É um dos mantras, né? E aí ele vai plasmar junto a figura de um touro branco, tá? Porém, muitas vezes, aquele mentor cata um animal desencarnado, tá? Um touro desencarnado, e traz se manifestando junto. Há vários relatos disso na Índia ao longo dos milênios. Então, estou respondendo essa pergunta do ouvinte do programa. Tanto pode ser uma imagem plasmada por uma questão de referência e ícone e egrégora, quanto pode ser o próprio animal desencarnado, treinado por aquele mentor para uma finalidade de desobsessão, limpeza de energia ou alguma coisa. E essa vibração do Nandi, ela é espetacular. Ela traz inocência, alegria, abundância, assim como nas culturas nativas, por exemplo, da América do Norte, os xamãs de lá, eles vão falar do animal de poder, o touro, como abundância, algo forte, que dá força. Então tudo isso é usado na egrégora daquilo quando sai o mentor daquele plano mais alto e vem aqui para baixo. A outra questão é sobre o chakra do baço. O baço é uma víscera situada do lado esquerdo da área abdominal, produz glóbulos brancos e glóbulos vermelhos, destrói células mortas na corrente sanguínea, é um lixeirinho da corrente sanguínea. Então, baço em inglês se chama spleen. Daí, em 1926, quando Charles Webster de Bitter, da Sociedade Teosófica, bom clarividente, publicou o livro Os Chakras, que posteriormente se tornaria uma referência internacional ocidental na questão dos chakras, ele chama o chakra do baço de chakra esplênico, um nome derivado do baço em inglês, que é spleen. Daí você fala esplênico, plexo esplênico, e aí por conseguinte você fala chakra esplênico. E este chakra não foi descrito na literatura clássica do yoga, porque os hindus trabalhavam os 7 chakras principais e que cada um estava ligado com uma das glândulas do sistema endócrino, que é composto de 7 glândulas. Então eles falavam do coronário, no alto da cabeça, e eu estou usando os nomes aqui em português para facilitar, Sahasrara, em sânscrito, coronário, aqui para nós, Ajna, que é o chakra frontal na testa, Vishuddha, que é o chakra laríngeo, Anahata, que é o cardiorrespiratório, Manipura, que é o chakra umbilical, e Swadhisthana, que é o chakra do baixo ventre, e Muladhara, o da base da coluna. Então eles priorizavam a linha reta da cabeça até a base da coluna, considerando conexões dos chakras com as glândulas endócrinas. Então qualquer outro chakra que não tivesse conexão com os nadis da coluna, os nadis Ida, Pingala e Sushumna, seria considerado chakra série B, segunda divisão, como chakras das mãos, chakras dos pés, joelhos, panturrilha, cotovelo, ombros, lados do pescoço, têmporas, laterais da cabeça, base da nuca e tantos outros pontos. E, ao considerar somente os principais, eles praticamente excluíram os secundários. E haviam chakras secundários nas laterais, um em cima do fígado, que é o chakra hepático, e outro em cima do baço, que é o chakra esplênico. Então, o que o Leadbeater fez no livro dele? Ele tirou o chakra geniturinário, que era o chakra sexual, porque ele tinha um grande tabu em relação à sexualidade, ele era reverendo, não lidava bem com isso naquela ocasião, e também estava recém-saído da época vitoriana na Inglaterra, onde era grande tabu falar de sexualidade. Então, na hora dele descrever os chakras, ele pula o chakra sexual no livro dele, dizendo que é perigoso para o ocidental, que somente praticantes de yoga poderiam trabalhar, e coloca no lugar o chakra do baço, que era um chakra secundário. Ele pegou um chakra série B, Uri, e jogou na série A, e tirou da série A, jogou para a série B. Por isso, na descrição do livro dele, não tem o chakra geniturinário, que, como já contei em tantos outros programas, não é só sexual, é gênito urinário. Porque uma pessoa pode não ter atividade sexual, mas ela precisa urinar, senão ela morre ou vai ter que fazer hemodiálise. Não tem como tirar esse chakra ali de baixo. Já o chakra do baço, ele está na lateral esquerda, tem funções bioenergéticas, mas não é um chakra em linha reta e não tem glândula endócrina. E aí fica aquela pergunta: milhares de anos de estudo de chakras, nunca o chakra do baço foi descrito. Ele só aparece na literatura de chakras em 1926 com o Leadbeater. Como esse livro se tornaria referência internacional no Ocidente, muita gente pegou o padrão do livro e saiu indo em frente, e mesmo mensagens de espíritos desencarnados, como André Luiz ou Ramatiz, falam do baço. Vocês já imaginaram, década de 40, o André Luiz na série Nosso Lar falando de chakra sexual, seria execrado. Imagina Ramatiz da década de 60 falando de chakra sexual, seria exonerado também. Então, os espíritos às vezes deixam que o tempo passe e o ser humano corrija os equívocos. Então, chakras em linha reta, mas tem um no baço. E Yuri está me avisando que já estamos na hora do intervalo. Eu vou voltar completando a parte do chakra do baço e vou entrar na parte iniciática da Grécia e do Egito com o conteúdo que eu trouxe aqui para vocês. Daqui a pouquinho a gente volta. Então, feita todo esse esclarecimento sobre o chakra do baço, a pergunta que me fizeram e muita gente me faz, por que que em trabalhos de cura muitos energizam o chakra do baço? Sejam curadores que trabalham com magnetismo, pessoas que aplicam cura prânica, por exemplo, passistas da área espírita da Umbanda, falam, se você falou que o chakra do baço não é um dos importantes, e eu vou corrigir, não sou eu que falei, é toda a história está dizendo isso, a exceção do Leadbeater dele em diante, é informação, vocês podem confirmar. Acontece que esse chakra, ele é ótimo em trabalho de cura, não significando que ele é um dos sete, ele é como se fosse um auxiliar. Veja, ele está do lado esquerdo do abdômen, entre o chakra cardiorrespiratório e o umbilical, que está em cima do umbigo. Como ele trabalha a energia do sangue, destruindo células mortas, produzindo glóbulos brancos, vermelhos, ele é um lixeirinho da corrente sanguínea. Ora, qual é o chakra dos sete principais que trabalha a energia que circula pelo sangue para todo o corpo? O chakra cardiorrespiratório. Ih, entrou um encosto ali no estúdio. Euri, não deixa entrar não, aplica um passo para ele sair. Chegou aqui Tomás o Cruel. Ô Tomás, por que você sempre chega na hora que eu tô gravando, hein, cara? Vai para outra gravação ali, vai. Ele falou que ele quer fazer crueldade durante a gravação. Então tá bom. Bom, o chakra que lida com a energia que circula pelo sangue é o chakra cardiorrespiratório. Ora, o baço limpa a corrente sanguínea retendo células mortas. Então, o que ele é? Um secundário do cardiorrespiratório na questão do prana, da energia que circula pelo sangue. Ao mesmo tempo, como ele está perto do chakra umbilical, que capta e processa toda a energia do processo digestório, da alimentação, tá? Ele também está próximo do umbilical, então ele é um auxiliar do processo digestório e é um auxiliar do processo respiratório. Por quê? Cardiorrespiratório, o cardíaco, umbilical embaixo, o baço está à esquerda entre os dois. Então, esses dois chakras, o cardiorrespiratório, capta a energia do ar, que em instante está circulando pelo sangue. Sem respirar, você não vive. E o chakra umbilical extrai a energia do processo digestório. Só que há uma diferença. Quando você respira, a energia desse prana, essa energia do ar, em segundos está rodando na corrente sanguínea, porque é uma energia mais leve, aérea. Porém, aquilo que você come leva horas para fazer a digestão até o chakra umbilical extrair energia e adicionar na aura como forma de vitalidade geral. Então, o chakra cardiorrespiratório é altamente energético, a respiração, e o chakra umbilical altamente energético, é a alimentação. E essas duas fontes, alimentação e respiração, são a carga principal de vitalidade do corpo humano. O baço está entre os dois. Então, quando há um trabalho de cura, muitas vezes se energiza o baço, ou melhor, o chakra esplênico, para que ele reforce o umbilical e o cardíaco, aumentando a vitalidade do corpo. Por isso que em trabalho de cura se energiza o baço. Leadbeater, corretamente, ao falar do chakra do baço, falou que ele captava prana e distribuía nas sete cores. Isso é perfeito. O que está errado é ele colocar esse chakra como um dos principais e cortar o chakra geniturinário. Mas a descrição dele, do baço, está correta. Apenas é a descrição de um chakra de segundo escalão, não sendo um dos sete principais. E aí, a partir dessa informação, muita gente passou a energizar esse chakra em trabalhos de cura. E aí, hoje, curadores prânicos, magnetizadores energizam esse chakra. Daí as perguntas que sempre me fazem. Se o chakra do baço não é um dos principais, por que ele é energizado em trabalho de cura? Porque ele está entre o chakra cardiorrespiratório e umbilical como um secundário, ajudando os dois quando é preciso. E aí, num trabalho de cura, você enche o baço de energia, ele joga para o cardiorrespiratório e para o umbilical, reforçando a vitalidade. Então está aí a explicação mais clara sobre esse chakra, tá? E por isso que eu comecei o programa falando na introdução. o estudo desses chakras, por exemplo, estudou o chakra do baço, é trabalho de cura, não tem nada a ver com ego, como muita gente vai falar. Não, você está estudando um órgão psíquico do seu campo energético, que está interpenetrado no baço, e daí por diante os outros chakras. Só que o chakra do baço, ele tem uma conotação totalmente biológica. Ele energiza umbilical, que é comida, cardiorrespiratório, que é respiração. Ele não tem nenhuma função psíquica elevada, como o amor no chakra cardiorrespiratório, o pensamento no frontal. Ele é meramente um chakra reserva de bioenergização. Muitos falam da soltura do duplo etérico, o campo energético da matéria, para a esquerda, a partir do baço, e isso levou ao mito de que essa soltura do baço permitiria saídas do corpo com maior facilidade. Não é verdadeiro. O que que acontece? A maioria dos médiums que eu conheço tem um campo energético que solta um pouco mais à esquerda, e é justamente em cima do baço, pela questão da soltura do duplo na mediunidade. E isto favoreceria a soltura mediúnica, incluindo nisso saídas do corpo com componentes mediúnicos por parte dos guias. Por isso que se falava que o chakra do baço era responsável pela saída do corpo. Não, ele é apenas uma soltura bioenergética. Consciência, topo da cabeça, conhecimento, testa, garganta, comunicação, coração, sentimentos. Gente, o chakra do baço não tem nada disso. É apenas um chakra reserva. Tô clareando, ele tem seu valor a nível de trabalho de cura, mas não é um dos sete principais, e isso causa confusão. Se o leitor lê um livro ocidental, vai ter o baço, não vai ter o gênito urinário. Mas se lê um livro oriental, não tem o baço, e sim o gênito urinário. 80% da literatura sobre chakras no mundo não considera o baço, considera a linha reta e o chakra do baixo ventre. Então, espero estar sendo bem claro. Pesquisem, tem vários livros sobre isso, mas a abordagem de chakras no ocidente vai falar do baço tirando o do ventre. A abordagem oriental nem sequer menciona o baço, vai falar do ventre, e essa é a maioria da literatura e percepção de pessoas no mundo inteiro. Ok? Bom, respondidas estas questões, deixe-me mudar agora o foco do tema para uma outra coisa. Eu trouxe aqui é um conjuntinho de três textos. Eles provavelmente não vai ter condição de eu ler os três. Então, talvez, no próximo programa do domingo, eu traga a continuação disso. É uma série de textos chamados Sendeiro Consciencial. Eles estão em número de sete textos. Eu trouxe aqui o texto 4, 5 e 6, que ao longo dos anos eu fui recebendo daquele grupo de mentores, Os Iniciados, lembram? Que ao longo dos anos, tantos textos deles e mensagens eu trouxe. E essas mensagens aqui, essas três, passadas a eles por mim, passada para mim, por eles, durante saídas do corpo, eu voltava e escrevia, para que você possa entender, eu fiz uma anotação aqui antes, que é o seguinte. Deixa eu ver aqui onde que eu botei, cadê? Aqui, está aqui atrás. Na tradição hermética clássica da Grécia ou do Antigo Egito, como vocês sabem, o candidato, o neófito, passava por um conjunto de provas chamadas iniciação. Se passasse, seria iniciado, até um dia chegar no mestrado, chamado na Grécia Hierofante, o mestre que agora pode iniciar outro candidato. Então, dentro dos trâmites iniciáticos, não era permitido ventilar a passagem para fora para os chamados profanos, aqueles que estão por fora do tempo, que essa é a origem da palavra profano, tá? Que vem de profanação, que é uma ação de alguém profano, profanação, a ação de alguém de fora que vai para dentro, quebra tudo porque não sabe o valor de nada, porque está por fora do valor do que está dentro daquele templo. Então, os iniciados eram ensinados a segurar a informação, trabalhar o desenvolvimento pleno das suas capacidades, sempre com o objetivo de expandir a consciência. Você não encontraria, entre iniciados de outrora, pessoas levianas ou sem propósito estudando a parte espiritual só atrás de fenômeno com o ego. Não, eles estavam objetivando a expansão da consciência na velha Índia, velha China, velho Egito, a velha Grécia. Então ali, na Grécia, surgiu toda uma nomenclatura que o ocultismo perpetuaria ao longo dos séculos pelo Ocidente. E aí essa linguagem ela ficou muito esotérica com o tempo. Inclusive, precisava ser, principalmente nos anos de chumbo da Idade Média, onde a Inquisição jogava as pessoas na fogueira se descobrisse que elas tinham um pendor espiritual, acusando-as de bruxa ou bruxa, de forma pejorativa a expressão, naquela ocasião. E aí, durante muito tempo, esses conhecimentos ficaram mais guardados. Hoje, como eu falei, é uma outra época, houve toda uma abertura que vem vindo lá do século XVIII, XIX, até desembocar na modernidade, com a informação aberta numa rádio, livros, internet, qualquer meio por onde a pessoa buscar esclarecimento por informação. Então, o que que ocorre? Naquele contexto clássico, era ensinado ao discípulo que existe uma presença maior em tudo, o todo que está em tudo. Várias vezes citei aqui, se o todo está em tudo, ele está em cima, ele está embaixo, está à esquerda, à direita, está dentro e está fora. Ele está dentro daquele que acredita e dentro do outro que não acredita. Onde o todo não estaria? O supremo que interpenetra tudo. Você fala, ah, aquele materialista ali não tem Deus. Não tem o quê, gente? O todo está em tudo. Agora, se o materialista não percebe, é outra história. Ou se o fanático religioso embola aquilo com a confusão do fanatismo, é outra coisa. O todo está em tudo. Não tem como existir algo sem o todo interpenetrante aquilo. Mas como dizia o ditado hermético, o todo está em tudo, mas nem tudo percebe o todo. Então, nesse sentido, se falava de algo grandioso que não era um cara barbudo lá em cima, mas uma onipresença que não tinha nem como classificar, mas era sentida no coração. Então, o que, que se ensinava a um discípulo? Antes de qualquer prática espiritual, antes de qualquer estudo, ergue tua consciência ao todo que está em tudo e agradece, porque essa consciência é o seu primeiro amor, que é a primeira luz que te gerou. Antes de nada, eleva a tua consciência ao todo que está em tudo, e mesmo os grandes mestres elevam a consciência para ela também, ou ele, porque se fala Deus ou deusa, são apenas nomes que os seres humanos criam para falar do absoluto que ninguém tem como formatar. E aí, esse ensinamento já quebrava o ego do candidato, do iniciado, porque fala, você só está aqui porque o todo permitiu. Você está aqui porque uma luz maior trouxe você aqui e permitiu você estar aqui. Agradece essa luz antes de aprofundar qualquer coisa. Isso já quebrava o ego de ficar buscando só fenômeno paranormal. Era o objetivo, o foco era o alto, mas se sabia que se podia se desenvolver para ampliar essa percepção, estar mais consciente do valor mais alto e quebrando o ego cá embaixo. Veja como isso estava claro dentro das iniciações. Porém, hoje, muita gente estudando a parte espiritual não tem essa noção. Entra no estudo espiritual querendo arrombar a porta, achando que tem direito a tudo, que pode ir para Orion, Pleiades, que pode ter uma viagem cósmica, sem sequer se autoconhecer. E isso não funciona assim na espiritualidade profunda e verdadeira. Então, um dos ditados que era usado, ou um adjetivo que se falava do todo, era o inefável. Quer dizer, o inefável é aquilo que você não pode definir, perceber, o incognoscível, o incomensurável, o supremo. Veja, você não está formatando, você só está adjetivando qualidades da consciência cósmica muito superiores ao que a gente possa imaginar. Então, muitas vezes falava, o todo é o inefável. E há um ditado hermético maravilhoso que diz assim, o inefável é invisível aos olhos da carne, mas ele é visível à inteligência e ao coração. Quer dizer, você não vai pegar o inefável vendo, tocando. Simplesmente não dá para você tocar o inefável. Porém, com a inteligência, você deduz que não há efeito sem causa, é uma das leis da natureza, causa gera efeito. E segundo, aquilo que pela inteligência você não detecta, você pode sentir no coração, mas aquilo que você sente no coração, você não consegue formatar sequer em palavras. Vou repetir, o inefável é invisível aos olhos da carne, mas é visível à inteligência e ao coração. O outro dizia o seguinte, o outro provérbio ou axioma, o inefável é a coisa mais sólida que existe. Aí você fala, como sólida se eu não posso pegar? Não é solidez no sentido condensação da matéria. É a única coisa que é real. Além de tudo, tudo desaparece. Só não desaparece o alto, todo, que é perene e interpenetra tudo. É a única coisa real, sólida no sentido realidade, não no sentido condensação da matéria. Tá? O todo é tudo. qualquer coisa que a gente imaginar, não é o todo, mas é a nossa imaginação tentando classificar o supremo infinito que nossos cinco sentidos não tem como abarcar, nem a criação, quanto mais criador. E também tem um ditado hermético maravilhoso, que eu adoro, que diz assim, medite, você está em uma estrela... Não, deixa eu pegar do início, desculpa, pessoal. Medite, você veio de uma estrela, está em uma estrela e irá para outra estrela. Da próxima vez, pouse suave. Eu adoro esse axioma. Deixa eu repetir. Medite, você veio de uma estrela, está em uma estrela e irá para outra estrela. Da próxima vez, pouse suave. Quer dizer, vai sem arrogância, suavidade. Aprende o que tem que aprender naquela estrela e vai para outra. E assim, ao longo do infinito da consciência cósmica, pessoal. E isso é muito legal, já era estudado naquela época. Todo esse tipo de estudo quebrava o ego do candidato que não estava mais afim de babaquice ou tolice mística de uma clarividência aqui, um negocinho ali sem propósito, como muita gente hoje está buscando, porque falta filtro. E as pessoas que deveriam estar falando isso em aberto para ajudar a população, várias ainda estão engessadas achando que não é para falar que é coisa de ego. Por isso que é importante vocês terem pontos de abertura em que se possa esclarecer esses temas. Aqui, no programa Viagem Espiritual na Rádio Vibe Mundial de São Paulo, é uma tentativa de ser um pontinho, mas tem vários outros. Quantos apresentadores tem na rádio? Quantos autores de livros bons? Quantos pesquisadores, médios, sensitivos, tem no mundo aí passando coisas? Cada um do seu jeitinho é um pontinho, tentando abrir coisas que eram muito secretas antigamente. Então, feita essa introdução, eu acho que vai dar tempo, se o Eury não adiantar o relógio, de eu pegar o primeiro desses três textos que eu trouxe e pontuar para vocês, e no domingo que vem, ou na outra quinta, porque às vezes eu marco algo, acontece algo ali no saguão da rádio, eu mudo tudo. Então, ó, ou no próximo domingo ou na outra quinta, eu vou dar sequência a essa temática e esses dois textos na sequência. Esse aqui é o Sendeiro Consciencial, parte 4, o subtítulo, Tua Alma, o Teu Maior Tesouro. Pessoal, fecha os olhos, se você puder, estiver em casa quietinho. Eu vou ler aqui, eu não posso mais usar trilha sonora de fundo, porque o YouTube corta, tá? Eu vou lendo e vou pontuar uma coisinha ou outra, mas o próprio texto, o conteúdo fala por si mesmo, tá? É uma comunicação de um mentor espiritual para um iniciado, que pode ser qualquer um de nós, tá bom? Vamos lá. Há algo mais dentro do teu coração. É a tua própria alma. Mas raramente tu ouves o que a tua essência real te diz. Na verdade, tu tens escutado muito mais o teu ego. Muitas vezes, tu tergiversas diante da tua jornada espiritual e deixa de ver a verdade de frente. Quando se fala que tergiversa, eu falo assim, Eury, você está tergiversando aí no estúdio. Significa que a pessoa atravessou e não deixa ninguém passar, fica ali truncando o caminho, não vai e não deixa ninguém passar. Quer dizer, tergiversar, atravessar. Vamos lá. Isso acontece porque tens escutado tua mente em demasia e não tens ouvido a verdade da tua alma. Tu navegas às cegas pelo mar da vida e não sabes para qual porto tua nau está indo. Então, por que tu não usas a bússola que carregas em teu coração? É a tua alma. Aí, nas tradições espirituais antigas, o que, que se falava? Segue o caminho do coração. Isto não era um caminho místico, nem um caminho romântico de uma história de amor. Era a essência espiritual mora dentro do chakra cardiorrespiratório, o anahata, o invicto, o inviolado, o som sutil, a câmara secreta do coração onde habita o habitante sutil, né, chamado muitas vezes Atman, o Drashta, o habitante interior, né, o Antariaman, como também era chamado pelo Swami Shivananda na Índia. O habitante secreto, a essência real, mora ali. Então, se o espírito mora na câmara secreta do coração, o caminho do espírito é o caminho do coração. Muitos ocidentais não entenderam isso e quando leram alguém falando o caminho do coração, achou que era algo místico. Não, esses ocidentais ou intelectuais pesquisadores que não entendem nada de orientalismo. Condena tudo sem ter aprofundado, sem entender que metáfora é aquela. Então, quando se fala escuta teu coração, não é algo emocional. É, vai na essência, sai da turbulência da mente, mergulha no teu centro sutil e ache em você mesmo a essência, se reencontre, que aí isto vai clarear o seu discernimento. Vamos lá. Em muitas ocasiões, deste crédito ao que outras pessoas te disseram, mesmo os péssimos conselhos de algumas delas, mas não deste crédito ao que está dentro de ti mesmo. O que, que eles estão dizendo? Muitas vezes, o estudante espiritual, ele dá crédito ao que pessoas negativas falam, ao invés de dar crédito ao que o coração da pessoa está falando, sabe? Há uma luz, independe das trevas do mundo, é sua, está aí dentro. Escute ela, não o que as trevas do mundo estão mostrando ou te apontando. Vamos lá. Quando é tua alma que chama, tu fazes ouvidos moucos e até te irritas, porque sabes que a voz da verdade é diferente da voz do teu ego. Tu tens negado tua própria alma, como se fosses uma casca oca e desprovida de conteúdo verdadeiro. Contudo, a chama espiritual continua acesa dentro do teu coração. E como isso pode ser um mistério para ti? E de onde vêm as intuições providenciais que te salvaram diversas vezes? O que anima o teu viver de formas admiráveis? De onde vem o sopro vital que impulsiona a tua vontade e teus passos na senda da vida? É tua alma que te carrega e não o contrário. Se tua mente é poderosa, o teu coração é mais, porque contém tua essência vital, o teu ser real. Presta atenção, sem tua alma, tu não és nada. Mergulhe em ti mesmo e levanta o véu da tua ignorância. E, só então, tu perceberás a verdade, que é tua alma que te carrega. Tua alma, teu sendeiro consciencial, tu jornadeias em teu próprio coração, que é o templo real. Tu caminhas pelo todo, em ti mesmo, teu sendeiro consciencial, tua alma. Pessoal, recebi esse belo texto, Sendeiro Consciencial, parte 4, subtítulo Tua Alma, Teu Maior Tesouro, dos iniciados no dia 9 de dezembro de 2012. E eu não me lembro se naquela ocasião eu cheguei a ler esse texto aqui, mas hoje ele está dentro de uma outra vibe, um outro contexto. E tem outros que eu vou trazer nos próximos programas para dividir essas pérolas conscienciais que os mentores aí me dão a honra de eu captar, seja fora do corpo, seja por fenômenos anímico mediúnico, para crescer, para melhorar, para ajudar a clarear, não é por ego, é clarear, informação sadia, melhora a consciência, erradica a ignorância, tira o medo, e sem medo você caminha melhor, inclusive para expandir sua consciência. Agora é necessário discernimento, sentimento legal, é necessário ampliar, sabe, observa, todos vocês que estudam temas espirituais, seja lá em que linha vocês gostarem mais, pessoal, pondera, observa, esses estudos espirituais estão melhorando tua consciência ou você ainda continua preso a coisas antigas e o conhecimento não abre tua mente, sabe? Você ainda está com ódio no coração por alguma coisa ou o amor já levou você a um grau de consciência que você nem considera mais isso, mesmo que tenha te feito mal? O teu coração está cheio de sentimentos melhores ou está cheio de magoinha, picuinha e amargura, seja lá pelo que foi, com quem ou situação, já foi. O que você faz agora para ir para frente? O passado não existe mais. Tudo que já foi, foi. É até redundante o que eu estou falando. Mas o que você tem hoje é o teu momento presente, abrindo possibilidade para melhorar daqui para frente. Então, tira lição do passado, não tira apego ao passado, não fique assim, e se... Não, esse si não existe mais. Você tenha um dia na tua frente. Muita gente também fica presa à questão de vida passada. Ah, eu fui isso, fui aquilo. Total perda de tempo, porque você é o que você é aqui e agora. Você é sempre o Espírito Eterno, dentro de um corpo material com um nome, um RG, e na próxima vida muda, em outro lugar muda. Não fique preso à aparência, nome. Ah, mas você não foi fulano de tal? Posso ter sido o que foi, vocês também. O que importa é o dia de hoje. E você não vai ficar repetindo vida passada no momento presente, sendo que o momento presente não é igual ao passado. E hoje tem uma abertura enorme. Às vezes chega alguém e fala, você não era aquela pessoa lá de trás que era tal pessoa, yogi ou iniciado? Não, eu sou Wagner Borges no presente, abrindo a informação, que é o que o alto me ordenou descer nessa vida e fazer como brasileiro. Não preciso botar um turbante na cabeça para ter consciência e lidar com a parte espiritual. Tem muita gente presa a vidas passadas, mesmo grandes mestres. Não se apegue a eles. Estude, pondera os ensinamentos deles. Não fique preso a qualquer personalidade ou nome de qualquer mestre no passado. Tire o ensinamento que aquele grande mestre generosamente desceu e trouxe. Seja Buda, Krishna, Moisés, Maomé, Kuan Yin, quem você quiser. Não fique preso à personalidade. Simplesmente pegue os ensinamentos, que é o que eles vieram trazer. E aí com o ensinamento você cresce. E crescer a tua consciência sempre vai expandir. Bom, Eury está me avisando que estamos em cima da hora. Passou rapidinho, né? Então, domingo que vem vou estar aqui ao vivo. E aí eu trago a sequência desses textos e abro para vocês fazerem perguntas, tá bom? Obrigado aí vocês estarem escutando o programa pela rádio, ou pela internet, ou assistindo pelo YouTube. Até mais!